Sabes aquela frase que diz: ah, eu não sou a melhor pessoa para me definir, para falar sobre mim. Se calhar o ideal é pedir aos outros. Eu não gosto de fazer estas coisas. Pois, só que não. Vamos aqui perceber uma coisa: a melhor pessoa para nos definir e a única a ter essa legitimidade somos nós. E se nós não sabemos fazer, então é bom que comecemos a aprendê-lo e é já. E como é que isso se faz? Ora, muito bem, estás no sítio certo, continua desse lado. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, eu sou a Magda Gomes Dias e este é o podcast do Mamos de Boss. Para além deste podcast, subscreve também a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou no blog mamosdeboss.com, onde encontrarás milhares de artigos sobre parentalidade, educação e muito mais. Bom, pensando nas palavras que temos usado para nos definirmos e vendo se elas realmente se encaixam e nos servem, é uma boa forma de responder à pergunta: como é que isso se faz? Quem nos define somos nós, e isso faz-se a dois níveis, mais um. Então, como é que isto está estruturado? Primeiro, vamos ver se as etiquetas com as quais nós fomos crescendo ao longo dos anos, se elas nos fazem ainda sentido. Teimoso, mau feitio, querido, simpático, discreto, ambicioso, disciplinado. Vamos ver se elas de facto nos servem, são mesmo verdade ou são coisas que dizem nós, mas que no fundo não são, nem nunca foram verdade, nem nunca fizeram sentido. Depois, vamos refletir sobre os nossos comportamentos e muito, muito, muito sobre os nossos pensamentos e sobre as conversas que nós temos connosco quando vamos de carro ou de autocarro para aqui, para acolá, quando estamos a fazer um trabalho mais mecânico. Toma atenção ao que tu pensas, ao que tu dizes, e não só em relação ao assunto propriamente dito, mas à forma como tu te colocas e posicionas nessas histórias que vais criando na tua cabeça. Analisarmos em condições de que forma é que nós nos encorajamos e autossabotamos, e percebermos se estamos no caminho certo para quem queremos, quem podemos e quem desejamos ser. E se não estivermos, então se calhar está na altura de parar, ver se precisamos de ajuda, se precisamos de ler este livro ou aquele, de ver filmes e, essencialmente, juntarmos a pessoas que nos elevem e, eventualmente, se acharmos que sim e que podemos e está na hora, pedirmos ajuda a quem nos pode ajudar. Deixa-me contar uma história muito breve. Há uns anos atrás, eu corria e decidi começar a participar em competições. Claro que isso obriga uma determinada disciplina e um ritmo de trabalho, o que fazia com que algumas pessoas que estavam à minha volta me dissessem: epá, correr, isso cansa, isso não era para mim, deixa-te estar, para que é que tu te consomes? E está frio e depois não ficas cansada. Bom, tu achas mesmo que se eu tivesse dado ouvido a essas pessoas, eu teria participado nas corridas em que participei, que eu teria superado as minhas metas dia após dia? Pois eu acho que não. Bom, e depois de ter visto em condições estes dois pontos, vamos então para o terceiro, que é o mais difícil, na verdade. Isto é em crescendo. E depois de termos visto em condições estes dois pontos, vamos para o terceiro, que é mais difícil, e que são os olhos dos outros. Se é verdade que eu te disse que até aqui a única pessoa que tem legitimidade de definir és tu, também quero que saibas que toda a gente define toda a gente, ok? Então, há pessoas que nos definiram há muitos anos e continuam a acreditar que nós somos aquela pessoa de há 20 anos atrás, de há 30 anos atrás, e que não mudamos. Só que, muito provavelmente, tu já não és essa pessoa e essa pessoa não vê isso. E de quem é que é a culpa? Ora, a culpa não é ninguém, porque a coitada morre sozinha, mas a responsabilidade é, em parte, nossa, tua, minha. E porquê? Porque, de alguma forma, continuamos a manter um comportamento que vai alimentar essa crença dessa pessoa, certo? Então, os nossos comportamentos ambíguos não vão ajudar em nada à situação. O que é que vai acontecer então quando tu fazes aquilo que eu dizia mais acima, que é teres atenção às palavras que utilizas para definir e tomares muita atenção aos teus diálogos internos? Vai acontecer apenas que vais passar a ter maior autoconhecimento e vais tornar-te progressivamente uma pessoa emocionalmente mais inteligente. Estarás mais vezes em contacto com o que se passa contigo, vais perceber porque é que escolheste um determinado comportamento que se calhar nem era o ideal, em vez do outro, e vais perceber do que é que foges exatamente aquilo que procuras. Passo a passo, dia a dia, vais passar a evitar os comportamentos que te sabotam e vais também evitar aqueles que te deixam exposto ao ridículo, e vais perceber o valor da automotivação, da autorregulação e das escolhas. E se queres aprender mais sobre isto, espreita também a ação que vamos ter em Lisboa e em São Paulo, em inteligência emocional. As turmas já começaram a ter inscritos, vão ser 3 dias incríveis de aprendizagens práticas sobre o tema e que podemos aplicar a crianças, a adultos e a nós. E já agora, as inscrições para a certificação em parentalidade e educação positivas também já estão abertas. Lisboa e São Paulo são as cidades escolhidas para acolherem as ações em setembro e outubro. O programa, conteúdos e combo estão em parentalidadepositiva.com. Bom, então, da próxima vez que tiveres de te definir, pensa bem nas palavras que queres usar. Não que eu ache que este seja um exercício interessante de fazer em público, na verdade não acho nada interessante, mas acho que é essencial e determinante que o possamos fazer em intimidade connosco diariamente. Fica o convite, fica a sugestão para esta experiência. Uma boa semana para todos. Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamosdeboss.com, onde terás acesso também a milhares de posts, e lembra-te de assinar a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdeboss.com. Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.